Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom estar com vocês aqui de novo, né? Quem for assistir a gravação, essa é a gravação de uma live que está acontecendo todos os dias às 7 horas da manhã, né? No meu Instagram, no YouTube, né? Meu nome é Mayra Engelmann e essa live faz parte, né, de uma iniciativa de leitura comentada desse livro, que é Amar e Ser Livre, do Prem Baba, tá? Hoje a gente já tá no 33º dia de leitura dessa obra, né? Trazendo comentários aí relacionados às minhas experiências, aquilo que eu conheço, a psicanálise, eventualmente alguma coisa que eu trago do tarô também, tá bom? E de todas as outras experiências, né? Que de alguma forma eu sinto que podem somar, né, na compreensão dessa obra, né, e na execução do que ele propõe aqui. Esse Amar e Ser Livre é um livro, né, do Sri Prem Baba, onde ele traz possibilidades da gente ressignificar o nosso relacionamento, principalmente amoroso, né, ou seja, que envolve aí a força de Eros. Então ele traz toda uma análise do porquê, né, que os casamentos normalmente, né, chega um momento onde a gente acaba essa força erótica, né, onde a gente vai aos poucos se desconectando do outro, e muitas vezes a gente nem se conectou ao outro. A grande maioria das vezes a gente ainda está preso nas nossas dores, nas nossas feridas, né, que também muitas vezes estão relacionadas a bloqueios de espontaneidade que a gente sofreu lá na infância, lá no passado, né, que despertou em nós um desejo de vingança, uma raiva, um ódio, e que é isso que a gente projeta no nosso parceiro, na nossa parceira. Então, não é um parceiro de amor, uma parceira de amor, mas é um parceiro, uma parceira de guerra, de conflito, de competição, de vingança. Só que é silencioso. Bom dia, Andressa. É silencioso, né? E é isso que ele traz para a consciência, né? Para a gente poder olhar, a gente poder entender por que que a gente está naquele relacionamento, por que que a gente escolheu aquele relacionamento e por que que a gente se porta como a gente se porta, né? Até que ponto existe amor ou ódio ali, né? Então é esse nível de consciência que ele traz, né? E é bem profunda a análise que ele faz e os questionamentos que ele nos leva, né? Então hoje a gente já está chegando quase no final dessa obra que a gente está lendo, né? Ah, boa noite! Você também é do Japão, mais uma do Japão, seja bem-vinda! E ele traz essa obra muita, assim, agora a gente começa a entrar num ponto onde ele já começa a trazer de fato pra gente exercícios, inclusive, amanhã eu já vou trazer alguns exercícios de reconexão, né, com o parceiro, com a parceira, para que a gente faça esse trabalho de purificação, onde vai ser possível finalmente a gente se relacionar com o outro e não com aquilo tudo que a gente projeta no outro, independente do que seja, né? Então, é um livro que para mim foi muito transformador, é a primeira vez que eu li em 2018 e por isso eu senti de trazê-lo na íntegra mesmo, tomando todo esse tempo, né? A gente está aqui desde o dia 8 de abril fazendo essas leituras diárias às 7 horas da manhã. Termina provavelmente no domingo, né? Se tudo der certo, no domingo a gente finaliza. E eu tô contente, né, pelas trocas, né? Muita gente tem assistido as gravações, né? Porque eu disse que o horário, eu sei que para muitas pessoas, principalmente aqui do Brasil, não é o ideal, né, para as pessoas, mas para mim era o que era possível e eu não podia deixar de fazer pelo propósito, né, de realmente trazer esse tipo de conhecimento para que as pessoas tenham uma construção de consciência e não só coisas superficiais que não nos levam a nada. É uma grande distração quando a gente pega uma frase de efeito e olha e fala, nossa, né? Ok, ela acende uma chaminha, mas é uma chaminha desse tamanho. É diferente de quando a gente tem aqui a possibilidade de quem desejar pegar todo o conteúdo, todas essas lives, né? Eu vou dar uma pausa depois que terminar esse livro, para que todo mundo tenha tempo de absorver tudo que trouxe, tudo que eu trouxe aqui através do livro, né? Para que seja profundo esse trabalho, que ele seja verdadeiro, maduro e não superficial, que ele não sirva mais uma vez só de um artefato para fuga, do que precisa de fato mergulhar, né? Então é isso, né? Já falei bastante aqui. Agora hoje a gente entra falando justamente, né, de quando acontece o fim de Eros no casamento, né? Quem tá já num relacionamento mais longo, que não precisa ser um casamento, pode ser um relacionamento, né, uma relação estável, percebe que isso acontece, né? Dificilmente não acontece, né? Esse cessamento da força erótica, né? Por N motivos que ele vai trazer aqui, né? Alguns deles. E é importante a gente fazer essa avaliação, né? Por que que houve, né? Assim, a gente foi matando esse Eros. E é natural, né? É natural esse processo, mas também é possível a gente resgatar Eros enquanto ele ainda está presente naquela relação. A partir do momento que uma das pessoas já está apaixonada por outro, aí realmente fica difícil resgatar esse Eros, tá? Então aqui ele também pontua isso e ele fala que às vezes acontece, né, da gente terminar um relacionamento e depois as pessoas voltam. Porque provavelmente aconteceu alguma ressignificação ali e aí foi possível resgatar o Eros de novo. Mas nem sempre é. Né? Então é importante, enquanto ele está ali ainda, que a gente percebe que tem ali uma chaminha, a gente olhar para isso, né? E eventualmente fazer os exercícios que ele vai propor a partir de amanhã. Tá? Exige coragem, exige muita coragem, né? Mas amanhã é amanhã, vamos por hoje. Então hoje ele vai falar um pouco sobre essa mudança desse paradigma, né? Do casamento, como ele é construído ainda. E como é o desejo, né, diante dessa obra, que a gente comece a reconstruir as nossas relações amorosas, tá bom? Então vamos lá. 77. Então aqui ele coloca o título aqui dele, é o Casamento e o Fim de Eros. No velho modelo, ao buscar um relacionamento, queremos alguém que possa reafirmar a falsa ideia de quem somos. No modelo antigo de casamento, não há espaço para a verdadeira celebração, somente para a alegria passageira que nasce da satisfação do ego, quando recebemos o que queremos. O velho casamento tem sido um jogo cujo objetivo é forçar o outro a dizer sim para nós mesmos, mesmo que esse sim reafirme a nossa miséria. Queremos que o outro confirme nossa falsa ideia do eu. Mas dentro de um relacionamento é impossível sustentar essa mentira por muito tempo. Em algum momento, as máscaras começam a desmoronar. Nesse modelo, o outro é também um canal de expurgo do nosso ódio. Estamos carregados de ódio e vingança e precisamos de alguém em quem descarregar essa energia. Então, para quem está acompanhando já aqui, né, desde o início, vai ver que ele está aqui fazendo um resumo daquilo tudo que já foi dito, tá? Sobre esse modelo do velho, o que ele chama de velho casamento, tá bom? Então, aqui é tipo uma revisão, tá? O outro é um canal de alívio, é alguém para torturarmos. E isso muitas vezes é disfarçado de amor. Dizemos eu te amo, mas tiramos todo o poder do outro, fazendo ele se sentir inseguro e inferior. Fazemos com que ele não acredite no seu próprio poder. Somos infelizes e queremos alguém para botar a culpa. É muito difícil a gente assumir que é isso mesmo, né? Eu consegui. Né, depois de muito tempo aí de vários trabalhos terapêuticos, né, principalmente análise, né, com um olhar mesmo psicanalítico, eu consegui olhar para isso, eu consegui encarar isso de frente, mas é muito dolorido, né? Tanto eu quanto meu marido, né? Não é um processo fácil a gente conseguir enxergar que até então, né, a gente muitas vezes estava ali vivendo nesse lugar de o outro ser um objeto para a gente se vingar, né? De ódio, de raiva, que eram sentimentos, emoções que estavam dentro da gente, mas que não eram sobre o outro, era sobre a nossa própria história, sobre tudo aquilo que a gente negava, tudo aquilo que a gente não queria olhar, né? E a gente foi necessário fazer isso, fazer essa viagem para dentro, assumir a responsabilidade por tudo isso, para a gente de fato poder começar a se conectar. E ainda existem vestígios. Não é tão simples esse processo, né? Então eu ainda estou nesse caminho, tá? Então tamo junto, porque não é simples e não é rápido, né? Imagina você tá, né? Tô casado já há 15 anos praticamente, né? E de repente você decide limpar tudo isso depois de 15 anos juntos. É uma boa limpeza. Não é de um dia pro outro, né? Mas é possível. É possível e é libertador. Porque finalmente é possível amar. Quando a gente liberta o outro de todas essas projeções. E quando a gente se liberta de todas essas emoções nocivas. Nocivas à nossa saúde. Que impedem o fluxo do amor. Impedem que você ame. Impedem que você sinta de fato que você merece ser amada. A gente está sempre reagindo. A gente está sempre se defendendo. Né? Parece uma competição. Né? Parece, uma vez uma amiga minha me falou, né, que parecia, às vezes, que ela se via com o marido, parecia um jogo de tênis. Era um contra o outro, eles não eram uma equipe. Né? E foi isso que foi degradando o relacionamento. Então é sempre importante a gente olhar para aquela pessoa e tentar observar se de fato estamos lado a lado ou se estamos batalhando. Né? E entender por quê. Sempre perguntar por quê. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Não é porque o outro, né? Sair do outro não é sobre o outro. É sobre como eu percebo o outro. É sobre como eu recebo o que vem do outro, né? Então, é o caminho. Mas ele é fundamental, né? Para que a gente, mesmo que aquele relacionamento termine, para que no próximo a gente já entre com o nível de consciência ampliado e não caia na mesma armadilha. Né? Porque senão a gente sabe, você vai mudando de relacionamento, mas você vai junto. Esse é o problema. Você vai junto. Vai você, vão suas dores, vão suas mágoas, vai sua raiva, vai seu desejo de vingança, vai tudo junto. E aí a gente entra naquele ciclo de todo relacionamento vivenciar as mesmas questões, né? Até que a gente desperte. Não tem outro caminho, né? E aí o casamento se transforma em um campo de batalha no qual podemos, no máximo, reeditar as nossas feridas infantis. Em vez de promover a união, o casamento tem sido o principal inimigo do amor. Porque a força erótica que nasce quando os amantes se encontram e que é o combustível para a realização dessa meta, geralmente morre quando eles se casam. Isso ocorre porque, aparentemente, realizamos a nossa fantasia de ser o único e eterno proprietário do outro. Recebemos a bênção de um sacerdote para adquirir o outro, e este passa a ter a obrigação de atender aos nossos caprichos. A obrigação, a rotina da convivência diária e a acomodação acabam com a força erótica. Eros é a paixão. Ela vive do mistério, do desvendamento constante da alma. Ou seja, ele morre na rotina. É inevitável, né? Eros tem asas, ele quer voar, ele quer ser livre, né? Ele quer conhecer. Na hora que eu li isso daqui, me lembrou muito do livro que eu já falei aqui, que é um livro que eu tenho a recordação muito clara, mas eu não sabia o nome, né? Consegui esse ano resgatar isso, da minha infância, que chama Menina e o Pássaro Encantado, acho que é isso, que é o pássaro que ele vinha visitá-la, né, e ele sempre passeava por lugares diferentes, e ele vinha visitá-la todo feliz, e cada vez que ele voltava de um lugar, ele voltava com cores diferentes, com brilhos diferentes, e era isso que fazia com que a menina ficasse encantada. Até um dia que ele foi mais longe, ficou mais tempo fora, e ela ficou muito triste, muito triste. E ela não aguentava a tristeza dela, de não ter aquele objeto, né? E aí quando ele voltou, ela prendeu ele numa gaiola, né? Porque ela dizia que ela não suportava mais ficar sem ele. E aí é lógico, ele foi perdendo o encantamento, né? Ele foi perdendo as cores, ele foi perdendo as penas. E depois ela acabou soltando ele, né? Porque ele explicou para ela o quanto era importante, né? Ele poder ir para longe, né, para ele poder trazer novas histórias, para ele poder trazer esse encanto. E eu sinto que o Eros é muito isso, né, na nossa relação. A gente precisa deixar o outro voar, a gente precisa deixar o outro conhecer novos lugares, novas pessoas, novas experiências sem a gente, né? Eu sinto que tem esse lugar, essa necessidade, né? Entender que é um triângulo onde nós temos dois indivíduos que depois formam um casal, né? O casal não é a única peça ali, né? Somos um, né? Eu vejo, por exemplo, não é uma crítica, mas é uma coisa para se pensar quando o casal, o mesmo e-mail, tipo, o casal tem um e-mail para os dois, o casal tem uma conta do Facebook para os dois, o casal tem uma conta do Instagram para os dois, né? É questionável esse comportamento, né? Porque cada um é um, né? A gente precisa manter a individualidade para que esse Eros não morra. Porque o Eros é do indivíduo, não é do casal, né? Então a gente repensar sobre isso, né? Tipo, eu só viajo se ele for junto ou se ela for junto, né? De não conseguir fazer coisa sozinho, né? E de sentir culpa quando precisa fazer. Então, precisa se questionar, porque não é saudável, né? Uma das coisas que faz Eros se recolher é acreditarmos que já sabemos tudo sobre o outro. Se a gente não sabe nem sobre a gente, que dirá sobre o outro? É uma grande ilusão. E até mesmo uma fuga, né? Uma máscara. Eros só poderá atingir sua meta de realizar o amor se houver disposição de ambos para encarar os aspectos sombrios que podem vir à tona na relação. São poucas pessoas que conseguem lidar com isso, né? A principal desculpa usada para não realizar a integração da sombra, geralmente, é a mágoa e o ressentimento. Tomados por esses sentimentos, nos fechamos e perdemos a admiração pelo outro. Assim, aos poucos, Eros morre de fome e nós acabamos indo procurar outra pessoa. É inevitável. Ou ficamos com a mesma pessoa, esperando a morte chegar, o que eu ainda acho pior, né? As distorções do velho casamento também precisam ser acolhidas, porque esse antigo modelo baseado no medo tem algo a nos ensinar. O medo tem seu papel na psique humana. É importante compreender quem em você quer se casar, quem em você quer ter uma família, quem em você está com medo de se revelar, a quem você quer de verdade agradar. Essas questões podem estar tão misturadas dentro de você que não é possível saber ao certo o que sua alma deseja. Essa forma de perguntar que ele traz nesse livro, em vários pontos do livro, né, de quem em você quer isso ou aquilo, eu acho ela fundamental para a gente mergulhar dentro da gente, né? Então não é por que que eu estou fazendo isso? Essa não é a pergunta certa. É quem em você deseja fazer isso, né? E aí sim, uma vez que eu identifiquei quem, né? Qual que é o meu eu que deseja aquilo? Por que ele deseja aquilo? Entendendo que parte de você é o desejo, que não é o outro que te impulsiona para desejar o que você deseja, né? As nossas pulsões de desejo, as pulsões de vida, né? Que Freud fala. Elas vêm de dentro, elas vêm do nosso mundo interno, né? O que acontece é que o mundo externo muitas vezes suscita esses desejos, principalmente os que estão reprimidos, né? E aí a gente diz que a culpa é do outro, porque o outro despertou aquilo em nós, mas aquilo já estava em nós. Aquilo nos pertence. Então não é sobre o outro, né? O outro só foi lá e acendeu a chaminha. Mas aquilo já estava ali, né? E aqui no final ele coloca: você só poderá realmente. Não, ele coloca, na verdade, que se você tem dúvida, se casa ou se compra uma bicicleta, experimente ficar um pouco sozinho. Procure meditar para identificar quem você está querendo ir para a direita ou para a esquerda. O que te move na direção do outro? Talvez você não tenha condições de saber. Talvez seja bom casar e se permitir viver essa experiência. Qual é o problema de errar? Você pode estar certo. A entidade humana em evolução, de fato, cresce quando se abre para a vida e se entrega para subir e descer, levantar e cair, pois é assim que se aprende. Mas você só poderá realmente evoluir nessa senda quando souber o que te separa do outro, o que destrói a sua capacidade de criar união. Né? Então, esse capítulo de hoje ele foi realmente assim, mais rapidinho, né? Ele é mais curtinho, porque a ideia aqui dele, antes ele começar a trazer, né, alguns exercícios práticos mesmo para se fazer com o parceiro, com a parceira, no caso, né, dele trazer um resumo para a gente voltar, né, em tudo que ele trouxe, entender o que, que era o velho casamento, né, que ele chama de velho casamento, que é essa velha forma de se relacionar, e o que, que a gente está buscando, que é essa nova forma de se relacionar. Né, que é muito mais coerente, é muito mais madura, né, é sair da criança ferida para assumir o adulto, né, que a gente espera que exista nessa fase da vida. Né. Então, ele primeiro traz aí todo um trabalho, antes de trazer agora os exercícios, para que a gente tenha essa tomada de consciência. Agora, vem a parte dos exercícios práticos, a partir de amanhã, né, então até domingo, ele vai trazer mais aprofundamento nas formas de trazer essa nova forma de amar, né? Entendendo que são sugestões e que, de alguma forma, mesmo que a gente não faça exatamente o que ele propõe, que são, como fala, inspirações, né? Para que a gente entenda a necessidade dessa conversa franca com o outro, né? Dessa capacidade de olhar um no olho do outro, e tentar enxergar o outro de fato, como ele é, e tentar fazer com que o outro também consiga nos enxergar, nos perceber, né? Que a gente não seja só um lugar onde você está aqui para fazer o que eu quero que você faça. Né? Porque é nesse lugar que a gente muitas vezes entra, e que é um lugar nocivo. Né? É um lugar que acaba realmente com desejo na relação. Né? Porque você vai deixando de ser você, o outro vai deixando de ser ele, né? A gente não se dá a chance de se descobrir, e que é o grande presente em se relacionar. É a gente poder ter o outro ali diariamente, né, para poder se descobrir. Boa, bom dia, Dani. Dani está acabando aqui, já estou encerrando de hoje, começou às 7 horas, né? Mas vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada aqui no IGTV, vai ficar gravada no YouTube, vai ficar gravada no Facebook e no MyraCast também, tá bom? Em forma de podcast. Então hoje foi bem curtinho, foi uma revisão para amanhã a gente entrar nos exercícios para recuperar, né, para a gente trazer aí uma nova forma de se relacionar no casamento, no relacionamento amoroso, através da visão do Tantra principalmente, tá? E amanhã às 7 horas da manhã, estamos aqui para mais um dia de leitura, para justamente trazer alguns exercícios práticos que ele sugere para a gente começar a se reconectar com o parceiro e mudar dessa velha forma de se relacionar, onde existia raiva, ódio, vingança, mágoas, ressentimentos, para uma forma de se relacionar mais madura, né? Onde realmente a gente vai ali nutrir aquela relação para que o amor aconteça, para que o amor flua, que é o que na grande maioria das vezes não acontece. Né? Nós dizemos eu te amo com muita facilidade, né? Mas a grande verdade é que o amor é uma construção. E é uma construção que às vezes ela leva anos para a gente de fato poder dizer que lá na alma a gente ama o outro. Porque muitas vezes o que a gente ama é o que o outro é na nossa visão e não o que ele é de fato. Né? A gente ama o outro que faz tudo que eu quero. A gente ama o outro que está ali para eu poder colocar toda a minha raiva interna sobre ele. Então a gente tem que se perguntar se esse amor de fato eu amo o outro, ou eu amo o fato dele ser o meu objeto, né? Onde eu posso expurgar toda essa raiva, desejo de vingança, ódio, né? Tudo que é nocivo dentro de mim que eu ainda não curei e que nem diz respeito a ele, né? Então esses exercícios vão vir para isso, para a gente olhar para essas sombras individuais, né, podendo conectar o casal finalmente, tá bom? Então é isso, vai estar tudo gravadinho, né? O link tá na bio para as outras, né? No YouTube ele fica, o vídeo fica com uma qualidade melhor, né? Eu sempre indico, tá? E é isso. Então até amanhã, um beijo grande, ótimo dia para vocês e amanhã a gente se conversa de novo, finalizando provavelmente o livro aí no domingo, tá? Então convido todo mundo aí para essa reta final, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.